Bem-vindos ao podcast da Ordem dos Médicos Dentistas Sorrir Melhor. São 25 anos com 25 histórias para contar.
Quem tiver só a ver este episódio pode ir para trás ver o episódio do Rui Unas. Quando eu lhe perguntei como é que era a medicina dentária na infância dele, como é que ele via isso tudo, ele lembrou-se, foi engraçado, foi ele próprio que falou da questão dos dentistas brasileiros, que era assim uma coisa que era um grande tema, digamos, da segunda metade da década de 90, não é? 95, 99...
Sim, antes disso mesmo.
Antes, ok.
Antes disso. A questão dos dentistas brasileiros é uma questão muito interessante. Só por si dá um livro. Mas acontece por mero acaso. No meio desta confusão toda, que era, digamos, a legitimização da profissão...
Uma certa indefinição...
Com odontologistas ilegais, odontologistas e odontologistas menos odontologistas, que eram muitos ilegais, que nem estavam inscritos no sindicato. Portanto, havia tipos que existiam de qualquer forma por aí. Mais a profissão nascente, que era a nossa, legitimada pela Ordem dos Médicos, porque nós estávamos lá. Aparece, e eu confesso que eu estou a dizer eu, porque a história passa-se comigo. Acontece que um dia, numa daquelas reuniões que nós tínhamos semanalmente na Ordem dos Médicos, já a preparar o estatuto da futura Ordem dos Médicos Dentistas, um dia o assessor de comunicação da Ordem dos Médicos, como é que ele se chamava? Qualquer coisa Mendonça, entra no bar da Ordem dos Médicos e diz-me assim: você sabe, foi exatamente assim, você sabe que há 2.000 brasileiros a existir legalmente em Portugal? E eu fiquei a olhar para ele. Disse, eu tenho esta informação, estou para saber qual foi a informação que ele teve. O homem já não está cá para poder testemunhar, e eu nunca consegui perceber qual tinha sido a fonte dele.
Mas só para dar aqui um contexto, o Brasil já era um país com muita gente, mas sempre foi.
Claro que era.
Já era uma grande potência na medicina dentária, porque eles tinham uma escola de medicina dentária muito mais antiga que a nossa. Não é?
Mais de 100 anos.
Portanto, já muito mais estabelecida.
Mais de 100 anos.
E havia um fenómeno de imigração nos anos 90, não é? Um bocadinho do fim também da ditadura militar deles e tudo mais, daquela... Nessa fase havia um fenómeno de imigração do Brasil.
Houve um fenómeno de imigração do Brasil que é traduzido tão simplesmente por isto. O Brasil tinha 320 mil dentistas na época. E portanto, aliás, isso ainda hoje se mantém no Brasil. Quer dizer, hoje há profissionais de primeira linha mundial no Brasil e há aquilo que nós também, infelizmente, estamos a começar a ter em Portugal.
Todo o Brasil é assim, não é? Temos realidades.
Há discrepâncias brutais. E a maior parte dos cirurgiões dentistas que vinham para Portugal vinham de locais do Brasil onde não tinham oportunidades. E muitos com uma formação muito deficiente, que tinha muito a ver com o perfil de cada um dos estados do Brasil. O perfil de formação de cada um dos estados do Brasil e de cada uma das faculdades que eu era, salvo erro, na época eram 100 e tal.
Só também para dar aqui um contexto, enquanto que aqui em Portugal, por exemplo, isso foi uma coisa que eu referi no episódio do Rui Unas, o curso de medicina dentária é mais ou menos igual no país todo, ou seja, não difere muito. Ok, uma pessoa pode ter mais sorte ou mais azar, ter um professor melhor aqui ou pior ali, mas há uma base muito comum no Brasil, lá está, como é um país, dizem muitas vezes que o Brasil não devia ser um país, não é? É um continente. Existem vários estados com várias realidades de ensino.
Absolutamente, também. Isso foi a nossa argumentação sempre. É que, enquanto nós temos em Portugal, nessa altura nem havia as faculdades todas que existem agora, atenção. Mas independentemente das discrepâncias do ensino que existem em Portugal neste momento, o que acontece é que todas as faculdades cumprem aquilo que, a nível europeu, é o mínimo curricular que é exigido, claro, na Europa toda para podermos circular. Ponto. Já na época era assim. Imagina o seguinte, nós tínhamos um curso de 6 anos, com 5.600 horas, salvo erro, e recebemos aqui na Ordem, na APMD na altura, e depois na Ordem, currículos que com certeza cá estão, de indivíduos que tinham curso de 2 anos, com 1.200 horas, e uma parte delas com disciplinas que não tinham rigorosamente nada, desde desporto, de ginástica, de não sei quantos, que faziam parte do plano curricular dos cursos. Portanto, havia ali discrepâncias imensas a nível curricular. Mas o que acontece é que Mendonça diz-me isto. Só para que fique claro como é que nasceu a questão dos dentistas brasileiros. E diz-me assim, acha que eu posso fazer uma nota para a imprensa amanhã sobre isso? Eu sim, faça. E no dia seguinte, eu e o João Carvalho fomos a Lisboa, numa desses contactos para um ministério qualquer, que não recordo o quê, e normalmente apanhávamos um avião ao fim do dia para vir para o Porto, às 5 da tarde, que era a hora em que saíam os vespertinos. E eu tinha a mania de comprar um vespertino, era a Capital, o Diário Popular, não sei quanto, por acaso naquele dia fui à papelaria do aeroporto e comprei a Capital. Primeira página, topo de 2000 dentistas ilegais brasileiros em Portugal. A história começa assim.
Sim, e 2000 é um número gigante, porque quantos membros é que tinha a Associação Profissional de Médicos Dentistas?
Mais de 200.
Ou seja, é uma coisa, não é hoje em dia?
É, esta, portanto, começa aí, a questão dos dentistas brasileiros. Claro que há imensos episódios políticos, debates na televisão, esses que nós falávamos, há coisas absolutamente inacreditáveis, situações pessoais pelas quais passei que eu às vezes nem eu próprio acredito que as tenha vivido.
Porque também em termos políticos nacionais estava, não era assim negociado, mas havia a possibilidade de uma equivalência entre as formações no Brasil e as formações em Portugal, não é?
Essa era a questão de base. Era a questão
de... Não era só uma questão de medicina dentária, era uma questão profissional.
Na realidade, e nós só percebemos isto mais tarde, abrindo parênteses, sempre, desde que estabelecemos relacionamento direto, patrocinado pelo governo português e pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil e pelo Ministério dos Estrangeiros Português, com os colegas do Conselho Federal Brasileiro, nós nunca tivemos nenhum problema de entendimento com os nossos colegas do Conselho Federal do Brasil. Sempre nos entendemos perfeitamente, a ponto de termos, por duas vezes, assinado memorandos de entendimento para resolver o assunto. Simplesmente, o que aconteceu, e isto também é preciso que fique claro, porque esta questão dos dentistas brasileiros em Portugal, nós fomos vítimas de uma campanha que nos colocava numa situação de litigantes para defender interesses corporativos, quando na realidade nada disso acontecia. O que é que acontecia? Havia na base a questão curricular, mas o fundo, a questão entre Portugal, Portugal e o Brasil era uma questão política, não era uma questão profissional. Porquê? Porque o governo português tinha que cumprir as diretivas da União Europeia e uma delas era que tinham que terminar, ou tinham que ser revistos até à data X, não sei quando exatamente, todos os acordos bilaterais com países terceiros que fossem favoráveis a esses países em detrimento do relacionamento com a Europa. E Portugal tinha um acordo com o Brasil, que já vinha do tempo do Salazar, mas muito nos anos 50, por aí, que era o acordo cultural luso-brasileiro, que o Brasil não queria rever, porque continha um conjunto de condicionantes que eram favoráveis à migração do Brasil para Portugal.
Por outro lado, em termos da União Europeia...
E que não podia ser aceito, porque Portugal tinha que rever.
Claro.
Inclusivamente, as coisas foram de tal ordem que depois eu fui colocado na comissão ad hoc da revisão do Acordo Cultural Luso-Brasileiro, que foi presidida pela professora Isabel Magalhães Colasso, já falecida. Nessa altura percebi, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, nessa altura percebi que, afinal, o Acordo Cultural Luso-Brasileiro não era um acordo. Era um conjunto de centenas de pequenos acordos bilaterais que existia entre organizações portuguesas, seja privadas ou públicas, com várias instituições brasileiras. E, portanto, isto obrigava a ter que ser tudo alterado e tudo negociado. E foi negociado por esta comissão ad hoc, onde eu estive. Estive o reitor da Universidade de Lisboa, estive o reitor da Universidade do Porto, Alberto Amaral, o Lisboa era o professor Virgílio Meira Soares, e outras entidades do país. E depois foi possível rever esse acordo. Quando o acordo foi revisto, o assunto dos dentistas morreu. Tinha passado do âmbito, isto foi por acordo meu, isto aí é outra história. Está aqui uma placa na ordem com a evocação do dia 21 de junho e há bocado da inauguração desta sede, pela Maria do Belém Roseira, que era a Ministra da Saúde. E
que também já gravou aqui um podcast nesta,
pode testemunhar isto. E um dia, isto, o grande problema é que esta questão dos dentistas brasileiros passava de governo em governo, um bocado como aquilo que há bocado a gente falava relativamente às questões na Assembleia da República. E conforme mudavam os governos do Partido Socialista para o PSD, as coisas tinham que ser sempre contadas desde o princípio e para se conseguir avançar alguma coisa. E eu devo isto à Maria do Lém, porque um dia ela disse-me assim: como é que nós podemos resolver isto? E eu disse-lhe: muito facilmente, na minha opinião, muito facilmente. A senhora ministra, com o acordo do primeiro-ministro, passa o dossiê dos dentistas brasileiros para a Assembleia da República e responsabiliza os partidos todos. E ela disse-me: ah, pá, eu vou falar com o António Guterres, mas eu acho que isso é capaz de ser uma solução. E assim foi. O processo passa para a Assembleia da República, passa a ser gerido pela Comissão Parlamentar de Saúde da Assembleia da República. O Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde da Assembleia da República, um dia podes ouvi-lo também em podcast, o João Rui Almeida, que depois foi Secretário de Estado das Comunidades, médico de Viseu, é o Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde. Isto arrasta-se na Comissão Parlamentar de Saúde, onde eu ia todas as semanas. E a verdade é que, como houve ali uma corresponsabilização de todos os partidos, nós conseguimos que o acordo final fosse firmado na Assembleia da República. Recordo-me que o Dr. Almeida Santos nos oferece um almoço na Assembleia da República, aos deputados da Comissão Parlamentar, aos diplomatas portugueses, onde estava o nosso anterior Ministro da Cultura, o Luís Castro Mendes, com quem fiquei uma excelente relação também, que era o secretário-geral, era o subdiretor-geral de Relações Internacionais e depois foi cônsul de Portugal no Rio de Janeiro. E o Luís Castro Mendes também participou nestas negociações, trabalhando connosco, ele ajudou-nos muito neste sentido. E o João Rui Almeida também. Atenção, a gente ligado ao Partido Socialista não tem nada a ver comigo, éramos de organizações diferentes. Mas tenho um grande respeito por eles e pela forma como geriram este processo. E o representante do Partido Comunista, que foi presidente da Câmara de Louros, que está lá ainda agora na Assembleia, que estava na Assembleia da República, como é que se chama? Daqui a bocado lembro. Que esteve no nosso congresso em Lisboa, outro dia, em novembro. E que foi um tipo muito, muito pragmático, porque era das pessoas que estudava os assuntos e os levava a estudar para a Comissão Parlamentar de Saúde. E o Dr. Almeida Santos, nesse almoço, a determinada altura, disse: senhores deputados, fiquem a saber que eu tenho muita pressa ali pelo Dr. Fontes Carvalho, porque tem mais horas na Assembleia da República do que muitos dos senhores. E a verdade era essa. Eu, na Assembleia da República, no Ministério dos Estrangeiros, era o tipo mais conhecido, com certeza.
Então, como é que ficou, assim, resumindo, como é que ficou
a coisa? Como é que ficou? A história acontece como derrapou durante muitos anos e como, a nível público, isto era uma questão do dia-a-dia, das televisões, das rádios, etc. O que aconteceu é que a maioria dos indivíduos, nós nunca sabíamos exatamente quantos eram. Quando se trata de ilegalidade, a gente nunca sabe quando é que estão os ilegais, claro, não é? Portanto, o que é que aconteceu? A maioria dos cirurgiões dentistas brasileiros que cá estavam numa situação de ilegalidade e começaram a ter dificuldades porque as pessoas começaram a não ir aos consultórios. O que era público é que eles não eram competentes com as devidas distâncias. A verdade é que a maioria saiu. E quando se chegou à conclusão, ou melhor, quando chegamos a vias de facto para legalizar a situação, ficaram 200 ou 250, pouco mais.
Provavelmente também os profissionais com mais brio tinham todo o interesse em ficar, integrar e exercer legalmente e tudo mais.
E foi isso que aconteceu. Portanto, quem cá ficou foram os mais habilitados. Os outros, que porque deixaram de ter clientela, passo o termo, ou porque tiveram receio que algo lhes pudesse acontecer, ou porque inclusivamente nem sequer seriam dentistas, não sei.
Porque ninguém não sabia da forma... Claro. É isso, claro. Não havia...
Estamos a falar de ilegalidade. Ilegalidade não é possível nós conseguir controlar.
Dá para tudo, claro.
De forma que o arrastamento traduziu-se numa situação residual. Fácil de resolver, diplomaticamente resolvida. Se me perguntares se era essa a minha ideia, não era. Eu teria sido muito mais rígido naquilo que era a nossa argumentação, porque eu achava que tudo devia ser peneirado ao limite do currículo de cada um, do currículo académico de cada um, mas enfim, criou-se uma negociação, quando há negociações há cedências claro. De parte a parte, e portanto nós resolvemos fazer aquilo que depois na Assembleia da República foi aceito, que foi criar, fazer uns cursos de ética e de ideologia de legislação nacional, de legislação portuguesa, no sentido de os integrar e depois, ao fim daí, inscrevê-los. E assim foi.
Aqui já como Ordem dos Médicos Dentistas, não é? Entretanto, aqui...
Ah, estava eu a dizer, a falar da Maria de Belém do Rosário. Passamos para a Assembleia da República e eu só lhe disse, mas só a senhora só tem que me fazer uma coisa. Eu aceito esta passagem para a Assembleia da República, mas tenho que quero uma coisa em troca. Quero a criação da Ordem dos Médicos Dentistas. Ela não se esquece disso. E ela disse, tem a minha promessa que farei tudo junto do grupo, nessa altura o Partido Socialista era maioritário, farei tudo junto do grupo parlamentar do Partido Socialista para que assim seja e para que no PSD seja aceito da mesma forma. E foi por unanimidade. Mais uma vez, foi por unanimidade a criação da Ordem dos Médicos Cientistas e aconteceu na sequência da legalização da resolução do processo dos brasileiros.
Interligados. Eu agora queria falar um bocadinho sobre o ensino superior. Nós temos aqui muita coisa para falar, não é? Mas eu gostava...
Estamos a falar de 40 anos nisto.
Então. Eu acho que devíamos aqui referir no episódio, depois já é mais difícil aqui para a edição, mas depois há de se resolver. Pode-se pôr aqui uma velocidade maior a 1.5 e assim a coisa fica dentro dos timings. Não, mas uma das coisas boas da internet é que não existe limite de fita, nem nada, e portanto isto ocupa mais espaço ou menos, são apenas megabytes, e isto são registros que eu acho que são muito engraçados, sobretudo para aqueles colegas mais novos que depois queiram ter a curiosidade de perceber como é que estas coisas funcionaram, é muito giro ter aqui um registro em que podem fazer uma viagem de comboio e ir ouvindo aqui tranquilamente estas coisas todas. O Manuel Fontes de Carvalho também sempre esteve ligado ao ensino, ou seja, tivemos aqui a falar da componente da associação profissional, não é? Mas existe aqui também um percurso em paralelo ligado ao ensino superior, não é? Com uma vertente, portanto, e eu gostava que fizesse assim, um apanhado muito, muito grande daquela parte que falámos como aluno do início do curso, depois como professor também num curso muito recente em que toda a geração dos primeiros médicos dentistas acabaram por atingir uma maturidade profissional em termos de ensino muito cedo, porque também não havia grandes precedentes. Teve também ligado à questão do processo de Bolonha, da transição, e gostava que falasse um bocadinho de como é que, qual era a perspectiva do making of do processo de Bolonha e depois como é que a coisa se fez. Mas vamos começar então pelo ensino superior, como é que passa de aluno para professor, como é que se faz essa viragem?
Eu, de certa maneira, sou um tipo privilegiado nisso, porque percorri, para além do trajeto profissional, também percorri dentro da universidade praticamente todos os estadios que levaram inclusivamente a chegar à reitoria da Universidade do Porto.
É isso, é que dentro de professor universitário também tem uma carreira paralela isso. De quase associativismo, não sei como é que se pode chamar, mas ligada à reitoria e aos bastidores, digamos, universitários.
Sim, pronto.
De não docência, não sei como é que... Qual é o nome dessa atividade?
Estamos a falar da gestão universitária. Gestão universitária. Não
gestão universitária,
certo. Também estive nas comissões instaladoras da Faculdade de Medicina Dentária, mas não me parece que esse seja muito relevante para isto. Mas também lá podemos chegar. O que eu acho é o seguinte. Nós, o facto de ter havido um curso muito pequeno, em que o número, isto tem paralelo no Porto e Lisboa. Estamos a falar Porto e Lisboa, depois mais tarde Coimbra aconteceu-se de forma igual. Estamos a falar fundamentalmente das escolas públicas. O que acontece é que, numa perspectiva de crescimento, e isto é praticamente transversal também, praticamente todo o ensino superior em Portugal, sobretudo dos cursos novos, é corrente que os estudantes dos primeiros cursos, quando eles são ainda muito insípidos,
jovens, assim, claro, muito, sim.
Têm todas as oportunidades para poderem fazer carreira do ensino. E isto, eu fui um privilegiado nesse sentido, porque quando acabei o curso, independentemente das classificações que tive ou não, porque isso para mim é irrelevante, o facto de ter tido 20 valores ou 19 ou 18, para mim é irrelevante nesse sentido. Mas o facto é que praticamente todos os meus colegas dos tais 20, eu não digo todos, mas uma grande parte, foi convidado a continuar na escola como docentes. Até porque o número de estudantes, que na altura era muito residual, no ano, este ano foram 20, no primeiro, no ano seguinte foram 8, muito poucos, e no terceiro ano já eram 30, salvo erro. Portanto, o número de estudantes ia aumentando, da mesma maneira que também as instalações foram aumentando. E eu fui convidado a ficar. Como assistente, tive o privilégio de ser assistente de uma pessoa que levava o ensino muito a sério e de muito rigor, que era o professor Durval Belo Moreira, que nos obrigou a crescer, a mim e aos colegas. E a partir daí, havia uma coisa que eu...
Que fazia parte daquele grupo dos sistematologistas.
Sim, sim. Embora não,
digamos.
Foi, ele não esteve no início, na Comissão Instaladora Inicial, mas mais tarde esteve. Logo a seguir também esteve. Portanto, ele não foi dos primeiros, mas foi dos... Foi dos primeiros na escola, não é? Sempre, desde o primeiro dia. Mas depois também assumiu funções na Comissão Instaladora uns anos mais tarde. Mas era uma pessoa de um rigor extraordinário. E obrigou-nos, como digo, obrigou-nos a crescer muito. Obviamente que nós estamos a falar nos anos 70 e início dos anos 80, em que a medicina dentária e o ensino da medicina dentária ainda era, digamos assim, um embrião daquilo que é hoje. Hoje não há paralelo absolutamente nenhum entre aquilo que nós éramos e que nós fomos no início como docentes e aquilo que hoje é o desenvolvimento pedagógico e científico das faculdades.
Eu acho que esse é um ponto que nós podíamos parar aqui 5 minutos só para falar sobre isto, quase como parênteses, porque estando eu, portanto, eu estou mais ou menos na média de idades da profissão hoje em dia, portanto, eu olho à mesma distância para os mais velhos e para os mais novos. Quer dizer, não, porque os mais velhos são são muito mais velhos que eu e os mais novos não são assim tão mais novos, mas em termos demográficos. E eu sinto que cada vez mais existe mais insegurança por parte dos colegas que acabam o curso sobre as suas competências teóricas, clínicas, e existe sempre um discurso de saudosismo de no meu tempo o ensino era muito completo, isto agora não se empreende nada, que é comum às várias gerações, desde a primeira, por aí fora, e se calhar os recém-licenciados de hoje, daqui a 10 anos, vão dizer que na altura deles é que era completo. E eu gostava um bocadinho, como esteve nos dois papéis como consumidor na primeira fornada dos médicos dentistas e como prestador, digamos, de serviços, como professor, como prestador de ensino, como é que vê essas diferenças com as diferenças todas que existem, tecnológicas e tudo?
Eu ainda diria mais, António. Eu acho que ainda tenho um terceiro perfil, é ser profissional de medicina dental. E, portanto, também estar a jusante.
Sim.
De tudo isto e, portanto, perceber um bocadinho como é que é hoje o exercício da medicina dentária e como era antes. Isto tem várias leituras. Uma, que é a mais pragmática de todas, é esta. Nós não temos, hoje, eu não tenho dúvidas absolutamente nenhumas que a medicina dentária, em termos de ensino, de área científica, que é assim que é constituída, ou denominada no panorama científico nacional, nós estamos em paralelo com a medicina, estamos considerados uma área científica, daí que Bolonha tenha considerado a medicina dentária também uma área científica, entre as 7 do país. Há uma evolução científica que não tem paralelo àquela que nós tínhamos nos anos 80. Digamos que nós vivíamos na idade da pedra nessa altura, no ensino, e hoje... Porque a investigação científica pulou, porque a formação das pessoas, quer a nível nacional, quer a nível internacional, nós tivemos e temos imensos colegas com experiência de ensino a nível internacional nas maiores universidades do mundo e que trouxeram para Portugal uma evolução no ensino que nos coloca em paralelo com qualquer outra área científica do país, ponto. Agora, isto parece uma contradição quando aquilo que dizes, e eu também acho, que depois a formação não tem o mesmo reflexo. E, portanto, o ensino da medicina dentária, ou melhor, o exercício da medicina dentária em Portugal hoje, na minha opinião, está a degradar-se relativamente àquilo que era aqui há uns 10 anos. Por um lado, uma evolução científica e pedagógica que é inerente a uma maior formação dos docentes hoje. Uns porque enverdaram pela investigação, que vai tendo alguma relevância no nosso país. Outros porque saíram do país e estiveram a fazer os seus doutoramentos, os seus projetos de investigação, os pós-doutoramentos, fora do país, em universidades de grande prestígio. Portanto, não tenho dúvidas hoje a dizer que, na maioria dos casos que eu conheço, há uma preparação de excelência nas nossas universidades. E eu não queria estar aqui a fazer grandes distinções, mas penso que a maior relevância está ainda hoje nas universidades públicas, relativamente a essa evolução, até pelas condições que são colocadas à disposição dos docentes que estão no ensino público. Eu digo isto porque conheço a universidade mais ou menos bem, pelo facto de ter passado pela gestão da Universidade do Porto como pró-reitor da Universidade do Porto e, portanto, tive um contacto e uma ideia muito mais abrangente daquilo que é a universidade do que quando apenas estava na Faculdade de Medicina Dentária, onde o meio é muito fechado e muito pequeno. Portanto, há aqui...
A medicina dentária é um meio ainda muito fechado e muito pequeno,
muito pequena,
no geral, não é?
Muito pequena no universo. E, portanto, aquilo que é hoje o ensino superior em Portugal não tem paralelo com aquilo que é aquela pequenina parcela das faculdades de medicina dentária, que, no caso da universidade pública, muitas vezes são mais pequenas do que os departamentos mais pequenos de uma faculdade de engenharia, por exemplo.
Claro.
Portanto, há aqui
discrepâncias
muito
grandes. Mas, claro.
Mas realmente houve oportunidade das pessoas no ensino em Portugal, na área da medicina dentária, terem evoluído muito e terem condições para poder dar uma formação capaz. Simplesmente o que acontece, e aí está o contraditório, é que há uma superlotação de estudantes nas faculdades. Todas. Numas de uma
mais
forma mais relevante
e com
contornos que nos colocam sérias dúvidas relativamente à seriedade do ensino nesses locais. Outras, pura e simplesmente, porque estão preparadas para receber, imagina, 30 alunos e recebem 70, 80 ou 90. Com condições de ensino, seja do corpo docente, seja de instalações, para metade a um terço daquilo que são o número de alunos atual. Por outro lado, há depois a questão meramente profissional, que é o seguinte: o país vive em plétora. Todos nós sabemos isso. Todos nós sabemos que na Europa é entendido, e eu julgo que os números são iguais ao que eram já do meu tempo, de um dentista para 2 mil habitantes. Mas estamos a falar de um dentista para 2 mil habitantes em que a demanda da população pelo dentista anda nos 90%. Quando nós, em Portugal, temos uma demanda que provavelmente não chega aos 50%. Portanto, isso agrava largamente aquilo que é a relação médico-dentista-população. Para além disso, ainda há o eterno problema que todos nós sabemos, que é a questão de nós, em Portugal, termos a medicina dentária restrita apenas ao setor privado. E, portanto, o setor público continua a ser esquecido, propositadamente esquecido pelos governos, porque é caro.
Há sempre alguns esforços, vai-se vendo sempre algum...
Há uns avanços.
Mas que não se materializam.
Há um avanço e dois recuos. Isto já é do meu tempo. E vista a questão pelo lado dos governos, o que acontece é tão pouco isto. Quer dizer, não, eles esperaram ao longo destes anos que a plétora existisse para que não se vissem obrigados politicamente a criar um setor público abrangente como existe na Europa toda. Existe no mundo inteiro. É muito mais barato ao Estado deixar ao setor privado a responsabilidade da assistência da medicina dentária.
Sim, mas claro, e nós somos um bocadinho a prova que não é por se formarem mais médicos dentistas que se tocar mais dentes tratados, ou seja, que se não é necessariamente, não é o facto de haver muitos profissionais que faz com que
claro.
A população tenha mais acesso, tanto que agora nós somos uma potência emergente de imigração Pronto. Portanto, o que nós estamos a formar médicos dentistas, no fundo, para, e muitos para trabalhar no, no Sistema Nacional de Saúde dos países de fora, não é?
Essa é uma realidade que infelizmente está a acontecer, e está acontecendo no nosso país, mas com uma relevância muito grande na nossa área, que é a imigração dos quadros classificados do país. Vivemos a geração, como é hoje público conhecer-se, de mais bem preparada, mais qualificada do país, e na verdade aquilo que está a acontecer é que estamos a pagar, nós todos contribuintes, estamos a pagar para que as pessoas saiam do país e vão exercer a sua atividade lá fora. Porquê? Nuns casos, no ensino superior, nuns casos porque as pessoas até são necessárias em Portugal, mas não são pagas de acordo com as suas qualificações, no caso das engenharias, por exemplo. Noutros casos, porque não há hipótese de exercício digno da profissão para, para a qual foram formados no nosso país, que é o caso da medicina dentária.
Sim, por exemplo, estava-me a lembrar da enfermagem, por exemplo, que é, que é uma profissão onde é mais...
Semelhante. A questão da dentária está, dentro das devidas proporções, semelhante à, à enfermagem. E depois isto leva ainda, e voltando à questão do, do ensino, leva ainda a estas atrativos, que no fundo são, é o que acontece, de se exportar diplomados a qualquer preço. E exportar diplomados a qualquer preço significa que ultrapassar aquilo que já são os números clausos em superávit, muito para além disso. E que diminui substancialmente depois a formação dos colegas. Não é possível formar um médico dentista que legalmente pode exercer a sua profissão no dia em que acaba o curso, livremente, com prescrição livre, etc, 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 quando ele não tem oportunidade de treino na faculdade como existia, já não estou a falar do meu tempo, que é para não falarmos no que se passou há 40 anos, mas do que existia há 10 ou 15 anos atrás. Portanto, necessariamente que as oportunidades de treino clínico que as faculdades poderiam e deveriam dar, hoje são muito menores.
Mas, se calhar, no geral, toda a formação, como, há um fenómeno engraçado, que eu acho que há uma desvalorização da informação. Ou seja, eu lembro-me, ainda no outro dia estava a falar isso com o meu pai, de há 50 anos atrás, por exemplo, um livro era uma coisa extremamente importante. Quem tinha um livro tratado daquela disciplina estava um passo à frente de toda a gente. Não é? Hoje em dia, a informação democratizou-se de tal forma que já não existe grande vantagem. A partir do momento em que toda a gente tem internet, toda a gente chega, ou seja, toda a gente tem informação a mais, não é? O difícil é processar a informação, porque não existe informação a menos. Será que o futuro da formação, desculpe, não é a informação é mais absorvida, mas há menos treino?
Isso coloca-nos outros problemas, António, porque uma coisa é, hoje um professor universitário tem que saber gerir toda essa informação que é passada. Gerir, discipliná-la e orientá-la. O que nem sempre acontece. Porque, e a filosofia de Bolonha é essa, é que o ensino, ou digamos, a aquisição de conhecimentos está centrada nos alunos. E o professor é o orientador. Portanto, quando está colocada nos alunos, os estudantes têm que ter, ou saber gerir a informação que lhes chega e propô-la no sentido de que depois o professor o oriente no sentido certo. Portanto, hoje mudou o paradigma do ensino. No entanto, a questão da medicina dentária, da forma como os cursos estão neste momento estruturados, coloca-nos perante uma responsabilidade acrescida das faculdades. Ao contrário, por exemplo, da medicina, em que praticamente todo o curso de medicina, que tem 6 anos, mas praticamente todo o curso de medicina é um curso teórico, onde há contacto com os doentes, fundamentalmente, em quase todos os cursos, não todos, mas quase todos os cursos, no último ano da formação, no 6º ano, e depois, digamos, a prática clínica, ainda tutelada, acontece no estágio de ano comum, e mesmo não continua não tutelada no primeiro ano de uma especialização, portanto estamos a falar de 7 anos, a medicina dentária não. O médico dentista termina o curso e, teoricamente, tem condições para poder exercer no dia seguinte. Ora, se a faculdade, ou se as faculdades, não têm oportunidade de proporcionar treino clínico, estou a falar não no último ano, mas nos dois últimos anos, pelo menos, a esses estudantes, naturalmente, que eles vêm cá para fora e estão a ser alvo de todo o tipo de circunstâncias que podem ter pela frente.
E há aqui uma particularidade, não é? Porque no caso da nossa profissão é muito difícil trabalhar em equipa, ou seja, por exemplo, num departamento de cardiologia, o médico pode ir entrando aos poucos e os tratamentos são muito mais integrados, não é?
Claro.
E aqui é muito difícil, ou estou eu a segurar na turbina, ou tal professor, nunca estamos os dois em simultâneo, ou podemos pensar, há sempre só um culpado, não é? Só há uma pessoa que dispara o gatilho, não dá para estarmos...
Na verdade é assim, há aqui esta diferença substancial, é que a medicina hoje tem, e a medicina para ter um exercício capaz, não é apenas o primeiro ano de estágio e o segundo ano de internato, é precisamente aquilo que tu dizes, são capazes de ter, por exemplo, na cardiologia tem 5 anos ou 6 anos de internato para ser especialista. E só é especialista, só pode exercer cardiologia de maneira livre depois de ter de ser especialista. São mais 6 anos. Portanto, isto já estamos a falar de uma corresponsabilização hospitalar, não do faculdade. Na dentária não é assim. Aquele treino clínico, tal treino integrado que tu falas, tem que ser, ou é da responsabilidade, não é só cá em Portugal, em todo o mundo, não é? É da responsabilidade da faculdade. Agora, é evidente que isto depois gera outras situações, e outras situações que podem ser imigração, procura de locais onde se possam fazer estágios avançados em especializações que são dadas lá fora, abertura dos cursos de especialização em Portugal, que também são aproveitados às vezes de maneira menos ortodoxa por algumas faculdades, e portanto isto no fundo acaba por cair em cima dos estudantes ou dos jovens formados a responsabilidade de ter que esgravatar, passo o termo, para conseguir ter uma formação que a faculdade lhe devia dar logo à saída. Eu tenho muita preocupação nisto pelo seguinte: é que é comum neste momento, é praticamente senso comum entre os médicos dentistas em Portugal que o exercício profissional logo após o termo dos cursos se desvalorizou muito nos últimos anos. Coloca os jovens colegas numa situação de carne para canhão ao serviço de alguns grupos que têm clínicas abertas e que os exploram até ao tutano. E os exploram a ponto de os despedirem na primeira oportunidade. E por um lado. Por outro lado, fomenta aquilo que nós falávamos há bocado. A necessidade de procurar fora de fronteiras aquilo que cá dentro eles não conseguem. E depois estamos a assistir, e isso já começa a saber-se, a algumas dificuldades do exercício nos países para onde estão a emigrar, concretamente para a Inglaterra e para a França, onde começa a haver alguma desconfiança sobre a preparação que os recém-formados em Portugal, que emigraram, são capazes de fazer lá fora. Portanto, em resumo, aquilo que eu acho é que, a par da evolução científica dos docentes, houve ou está a haver uma gravíssima desvalorização da formação dos colegas por excesso de alunos nas faculdades. Esta é a principal razão. Depois, tudo o resto que daí advém é facilmente perceptível. Todos os fenómenos de exploração, enfim, tudo isso é facilmente perceptível. E mais, quando eu falo de exploração, não falo só de exploração das clínicas. Falo também aquilo que eu estava a dizer. São os cursos ditos de pós graduação, o curso de formação contínua, alguns oportunistas que estão a acontecer de uma maneira descontrolada no país. Cada vez mais temos cursos de vão de escada. E que os jovens colegas pagam na esperança de poder adquirir a formação que eles sentem que não são capazes.
É isso, porque é o reflexo de um mercado que está ávido de, claro, de formação por carências que sente na
universidade.
E hoje em dia temos formação de todos os géneros e feitios, tanto de duração como intensidade, clínica, pré-clínica, privada, universitária.
Há uma imensa confusão. Eu acho, que isto, de uma forma, se nada for feito, eu vou dizer, nada é possível fazer neste momento de ordem legal. Não consegues pôr cá fora um decreto de lei ou uma lei, ou seja o que for, que ponha fim a uma situação deste tipo de um dia para o outro. Acho que, infelizmente, o mercado é que vai regular isto. Só que o mercado vai regular isto não sei quando.
E alguém vai pagar...
Exatamente. Quem está a pagar isto, por um lado, são os jovens profissionais, com uma agravante, António. Muitas vezes as pessoas esquecem-se disto. A medicina dentária é uma profissão de banda estreita. Um dentista só pode ser dentista, ponto. Um licenciado em engenharia pode ser engenheiro de muita coisa, independentemente...
Pode ser consultor, claro.
O economista, a mesma coisa. O médico pode exercer qualquer atividade desde que esteja dentro dos limites da sua consciência.
Eu queria só fazer aqui uma pergunta. Será que não é a própria natureza dos tempos atuais que o curso cada vez menos dá acesso a todos os instrumentos e depois não há uma necessidade? Eu vejo, por exemplo, eu sou um médico dentista que só faz endodontia e muitas vezes os pacientes olhavam para mim com um ar estranho, quer dizer, então só faz isto. Mas o que eu vejo cada vez mais, por exemplo, eu vejo advogados que só trabalham com, exato, qualquer coisa, engenheiros que só fazem programação daquela linguagem. Não, será que no mundo atual nós não estamos... videógrafo já não é aquela pessoa que, por exemplo, dentro da comunicação, o que escreve já não é o mesmo que filma, já não é o mesmo que edita, já há especialização em dar a gradação de cores, já é um subtipo, já não é a pessoa que edita. Será que o facto das profissões estarem a especializar não faz com que o curso não seja, ou seja, quando acabou o curso, a licenciatura em medicina dentária dava-lhe a potência e confiança e a sociedade confiava no profissional para fazer tudo dentro da medicina dentária? E será que o facto das coisas ficarem tão complexas não é obrigatório o médico dentista ir formar-se? Ou seja, podemos ter a expectativa que um curso seja o suficiente para um profissional exercer a sua profissão?
Essa é uma pergunta de dirigida. Nos Estados Unidos, já lá vão quase 30 anos, e enverdou-se muito por este tipo de formação. Havia o tipo que apertava o parafuso e havia só o outro que desapertava o parafuso. O facto, quando eu passei pela Universidade do Porto, pela reitoria da Universidade do Porto, tive a oportunidade de ouvir vários debates sobre essa matéria, de uma forma abrangente a todas as profissões. E aquilo que hoje, e percebeu-se que nos Estados Unidos a história do aperto ao parafuso e desaperto ao parafuso deu origem a situações muito complicadas, que é a falta de formação base generalista em diversas áreas, nas diversas áreas. E, portanto, hoje, na América, hoje nos Estados Unidos, está a assistir-se a uma inversão dos conteúdos programáticos. E está privilegiando o quê? Não desvalorizando a formação específica, portanto, mantendo as áreas de especialização como falas, mas não orientando as coisas no sentido de que, após a entrada na universidade, a entrada num determinado curso, o fulano vai para aquela área e desvaloriza a formação de base. Isso é importante em todas as áreas científicas, mas muito importante mais nas áreas da saúde. Nas áreas da saúde, o que é hoje entendido como fulcral é que, independentemente da superespecialização, cada vez é mais necessária, os profissionais todos tenham uma formação de base alargada muito exigente. Uma formação de base alargada geral muito exigente. Porque no caso da medicina isso ainda era mais, ainda mais rigoroso, porque acontece formar um cardiologista que não sabe nada como é que funciona, por exemplo, o aparelho urinário. Eu não, acho que estou a exagerar neste sentido, mas se calhar é uma imagem para que as coisas fiquem claras nesse sentido. Também eu não consigo imaginar um endodontista que não tenha ideia nenhuma daquilo que é o aparelho estomatognático na totalidade. Daquilo que é a intervenção da dentistria na patologia oral, etc. Concretamente na patologia oral. Porque uma das questões que aconteceu na medicina dentária nos Estados Unidos é que os colegas deixaram de perceber ou de conseguir diagnosticar uma lesão da mucosa, por exemplo. Porque olhavam para aquilo, para todos os casos, como se fosse uma afta e apenas tratavam o dente. Apenas sabiam tratar o dente. Ora, nós temos que saber tratar o dente, mas temos que saber olhar para o lado e ver se aquilo é uma afta ou se é uma leucoplasia.
Sim, até porque nós, a nossa profissão tem essa coisa muito específica, que nós trabalhamos também com as pessoas saudáveis, ou seja, todas as pessoas vão ao médico dentista e, portanto, nós somos um agente que está disseminado na população inteira, que pode inspecionar, não é? Que está em contacto muito próximo com as pessoas e, portanto, pode diagnosticar.
Estás a ir ainda mais além do que eu estou a dizer. Por isso é que eu acho que o curso de medicina dentária vai ter que voltar. Provavelmente não vai ser no meu tempo. No meu tempo não é de certeza, porque já estou fora. Mas vai ter, com certeza, que voltar um bocado àquilo que foi o início da base da formação. Ou seja, na minha opinião, ao perder-se uma formação médica de base alargada para a dentária, estamos a perder uma grande oportunidade. Posso dizer-te, inclusivamente, também no tempo em que estive na reitoria, nós tínhamos um projeto, no caso da faculdade, na Universidade do Porto, que era um projeto de fusão com a Faculdade de Medicina. E que não tinha nada a ver com aquilo que para aí é dito, que era uma questão de ordem meramente logística ou de interesses de pessoas que podiam ser catedráticos para aqui, para acolá, etc. Não era essa a intenção. A intenção era que aproveitar as condições que há hoje nas faculdades de medicina, seja aqui no Porto, no caso do ICBAS e da Faculdade de Medicina, as condições que existem, quer em termos de docentes, quer em termos de laboratórios, quer em termos de condições de investigação, etc., que seriam extremamente benéficas para que os estudantes que estão hoje nos primeiros anos da medicina dentária pudessem usufruir delas. Criando as tais condições de formação de base alargada que sustentam depois o exercício e a percepção geral do paciente que temos na frente. E não apenas o dente que, porque infelizmente hoje, a maior parte dos colegas aquilo que faz, olha, qual é o dente que lhe dói? Onde é que está? Nem olham para a cara do doente. Esquecem tudo aquilo que... esquecem que ele é uma pessoa. E isso é que eu acho que é um dos grandes déficits que nós temos. É precisamente não conseguir perceber que aquele indivíduo que está à nossa frente é um ser humano, potencialmente paciente, ou mesmo paciente que nunca ninguém percebeu que era doente.
Claro, não é? mas também existe, e agora só para não andarmos também muito por outros caminhos, eu também acho que a nossa profissão é percepcionada pela população em geral numa questão meramente técnica e, portanto, quase que um paciente fica desiludido se eu faço uma história médica e não trato uma cárie ou não faço, ele diz, então não vai fazer nada hoje, porque a qualidade do meu tratamento é só medida pelo número de dentes que eu trato e não por essa visão mais holística ou mais abrangente de profissional de saúde que nós devemos ter. E, portanto, o próprio incentivo vai contra esse... E, portanto, lá está, se calhar nas universidades é onde se deve incutir esse sentido de querer inspecionar ou de querer fazer diagnóstico à população que nós vemos, porque o estímulo neste momento não é esse. O estímulo é muito virado para a questão estética, muito para a questão técnica, muito do que é que eu sei fazer com as mãos.
Muito para o marketing
também. E não
também.
Do que é que eu vejo.
Muito para o marketing também. Isso infelizmente, a culpa é nossa. Nossa, organizações profissionais. Nunca conseguimos incutir na população dos portugueses a noção que o dentista é um profissional de saúde e não um mecânico de saúde.
Claro.
Se eu não sei se existem rankings em Portugal para isto. Sei que existem na Europa e existem nos Estados Unidos. Os profissionais mais respeitados pela população. Gostava de saber, em Portugal, qual é a posição dos dentistas. Nos Estados Unidos, normalmente, a odontologia está em segundo ou terceiro lugar. E na Europa também está nos primeiros 6 lugares. Pelo menos nos rankings que eu conheci. Portugal, não sei para onde é que andará. Mas é capaz de estar abaixo, com o devido respeito, do mecânico de automóveis.
Sim, sim.
E isto tem a ver connosco porque nós não fomos capazes, até hoje, de incutir na população essa ideia. E é corrente aquilo que dizes. É um indivíduo que vai à consulta de medicina dentária e, porque na realidade não há necessidade de executar nenhum ato específico, sai de lá e diz, afinal, o tipo não fez nada.
Claro.
Como o outro que vai ao médico e o médico, o generalista, por qualquer razão, e sai de lá sem uma receita de um medicamento, afinal, o tipo não fez nada. Portanto, não é só medicina dentária.
Sim, claro, claro.
Mas na medicina isso também acontece.
Mas é um trabalho que nós temos que...
Nem que saias lá com uma receita de aspirina.
Eu agora queria deixar aqui uma última pergunta, aqui mais leve. Eu acho que já fui falando aqui, mas dá para fazer aqui um resumo, que é o que é que acha que fez para deixar o mundo a sorrir melhor? O mundo, não sei, Portugal já fez bastantes coisas e nós já referimos aqui uma série delas,
eu...
não é? Para...
António, fiz a minha obrigação.
Ou digamos assim, o que é que tem mais orgulho destas coisas todas que nós tivemos aqui a falar, das várias componentes, das várias profissões, das várias fatiotas que foi vestindo entre médico dentista, professor, dirigente associativo, gestor universitário, qual é assim a coisa que sente mais orgulho?
E político nas horas vagas.
E político nas horas vagas, portanto, todas essas coisas, o que é que sente que foi assim o...
Não sei, pá. Acho que a história dirá. Acho que a história um dia dirá, mas isso vai ser depois de eu passar para o outro lado. Agora, há coisas de que me orgulho, aquilo que eu me orgulho mais, há duas coisas que eu me orgulho mais. Uma é estar aqui. O facto de ter conseguido atingir um objetivo que nunca na minha vida me passou pela cabeça quando estava na minha formação e de certa maneira até quando acabei o curso de medicina dentária, nunca me passou pela cabeça que ia ter um trajeto profissional, ou melhor, de dirigente profissional, que culminasse com a criação de uma instituição deste tipo, da Ordem dos Médicos Dentistas. Para mim foi, talvez seja a minha coroa de glórias. O facto desta casa ter sido comprada por mim também, ter andado aí às voltas e não sei o que, à procura de um local para nós nos instalarmos, da primeira sede de Lisboa também ter sido. Isto são coisas que a mim me deram muito... ficaram cá dentro, me deram algum agrado. Mas eu não sou um tipo pegado às coisas. Eu acabo uma tarefa e esqueço. Assim como esqueci quando saí daqui. No tempo em que o Orlando foi o bastonário, raramente me viram aqui dentro. Da mesma forma, outra coisa que me orgulha muito, também não sei muito bem como é que lá cheguei, foi ter chegado à reitoria da Universidade do Porto. Nunca me passou para a cabeça que um dia ia chegar à reitoria da Universidade do Porto. O trabalho que lá fiz não teve rigorosamente nada a ver com a área a área científica onde me situo, no caso da medicina dentária. Fiz a promoção da universidade no país, trabalhando com as autarquias, etc, etc. Portanto, não teve nada a ver, rigorosamente nada a ver. Mais, havia um pacto entre mim e o reitor e os meus colegas da equipa reitoral que eu não iria nunca interferir em decisões que tivessem a ver com a medicina dentária. E assim fiz. Nunca tive nada a ver, isto é bom que se diga, nunca tive nada a ver, enquanto estive na reitoria, com decisões mais favoráveis ou menos favoráveis que envolveram a medicina dentária. E depois, há outra coisa que também me dá algum agrado, mais duas. Uma foi ter estado aqueles 12 anos na Comissão Europeia, como perito da Comissão Europeia, que me deu uma bagagem internacional, que eu acho que foi útil para tudo. E depois, também ter sido escolhido, ainda hoje também não sei bem porquê, para integrar o grupo de Bolonha, entre os 12, eu acho que eram 12 especialistas que implementaram o processo de Bolonha em Portugal. Com críticas ou sem críticas, mais ou menos, acho que fiz o meu papel nessa altura, que culminou depois na publicação do livro branco de Bolonha. E onde eu acho que ainda hoje estão plasmadas, ou está plasmado, muito daquilo que são hoje as reivindicações dos médicos dentistas. E agora, quando se fala agora da alteração do estatuto, das ordens, etc., muita coisa está lá escrito. Criticam-me também porque fui o mentor da questão da redução dos 6 para 5 anos. É verdade que fui. Mas recordo que, e isto também é outro testemunho que eu gostava que ficasse claro aqui, a verdade é que era ministra a professora Graça Carvalho, e aquilo que foi colocado em cima da mesa quando se pôs a questão das licenciaturas passarem a ser de 3 anos e depois termos mestrados integrados de 5 anos, foi que todos os ditos especialistas das áreas tivessem a linha de conta aquilo que se passava a nível da Europa. E que, no caso, eu disse-lhe claramente, tive sempre ao lado do João Lobo Antunes, que era o representante da medicina. O João Lobo Antunes dizia assim: na medicina, o meu projeto para a medicina está numa folha A4. Ou melhor, está no cabeçalho de uma folha A4. Que é deixar tudo como estava. É assim que ele colocou a questão da medicina, com a manutenção dos 6 anos. E eu disse-lhe, eu tenho exatamente a mesma percepção. A Graça Carvalho ainda há tempos me falava nisso, concretamente. Eu acho que a medicina dentária precisa de 6 anos. E ela explicou-me e disse-me assim, pois é, mas não se esqueça que em Espanha são 5 anos e que há não sei quantas hipóteses de abertura de faculdades em Espanha com 5 anos ao longo da fronteira portuguesa. O que significa uma migração muito fácil dos estudantes para cursos de Espanha com menos um ano de curso. Portanto, a questão política foi essa.
Claro que seria.
Fundamentalmente essa. Fundamentalmente essa. O mesmo já não se passa nas faculdades de medicina, que tem a questão da formação hospitalar. E, no nosso caso, assim foi. Assim foi, como se, assim foi na arquitetura, que também tinha 6 anos.
Sim.
Mas, por exemplo, já não foi na engenharia, que também tinha 6 anos e passou para 5. Portanto, isto, esta questão de Bolonha foi uma questão. A mim não, é curioso que ainda até hoje ainda ninguém me disse, ninguém me criticou diretamente, você foi responsável pelo curso passado de 6 para 5 anos. Ninguém me disse. Mas dizem de outra forma. Agora, é um facto que isto foi a realidade dos factos. Nós não. O curso passou de 5 para 6 anos, ou melhor, de 6 para 5 anos, por essa razão concreta. Enfim, vale o que vale, teria valido o risco de mantermos os 6 anos. Hoje há uma indicação, há hoje um reacender da luta para voltar aos 6 anos. Eu não sei se defenderia a ideia de passar para os 6 anos ou se isso é apenas uma reivindicação das faculdades para ter mais um ano de curso. Eu sei o que se passa dentro da universidade. A universidade hoje vive, aliás, ainda hoje é notícia nos jornais, a questão dos financiamentos da universidade, o pedido do Conselho de Reitores para que haja um reforço do financiamento das universidades. E isso, as universidades vivem uma crise permanente. Estou a falar das universidades públicas, de falta de financiamento. E portanto, isso gera aquilo que nós estávamos a falar há bocado. Gera que depois cada uma das instituições filiadas dentro da universidade, da estrutura da universidade, tratem de se autofinanciarem das formas mais simples que encontram. Uns, louvavelmente, estão a financiar-se à custa de cursos de doutoramento e pós-graduação sérios, válidos, internacionalmente reconhecidos e devidamente reconhecidos pela Fundação de Ciência e Tecnologia. Outros fazem aquilo que nós sabemos, alargam o número de clausos. Põe mais alunos a pagar propinas. E depois é o que nós vemos. Portanto, a questão hoje dos 5, 6 anos, para mim, não é relevante. Desconfio. Desconfio que haja por trás dessa ideia outras intenções que não aquelas que para mim são fundamentais, que é a formação correta das pessoas. Porque é que no mundo inteiro, com 5 anos, se formam dentistas capazes e em Portugal é preciso 6?
Pois, essa é uma questão. É uma questão pertinente, não é? Apesar de E nós aqui passámos por isso, não é? Tivemos aqui a falar um bocadinho, ok, o excesso de médicos, o excesso de alunos faz com que cada um tenha menos horas de voo, não é? A relação entre o professor e o aluno já não é 1:20, como era quando na sua turma, já é 1:200 e, portanto, já é 1/10 do tempo de antena que cada pessoa tem, não é?
Claro.
Mas, de facto, temos que também pensar um bocadinho como é que toda a gente consegue formar em 5 anos e nós não conseguimos.
António, deixa-me
e
só...
Pode criar uma questão, lá está, de competição internacional, porque neste momento o mercado é europeu.
Claro.
Nós temos cada vez mais alunos estrangeiros a frequentar os cursos de medicina dentária em Portugal. Temos cada vez mais médicos dentistas portugueses a exercer no estrangeiro. Portanto, cada vez mais temos que ver isto como um mercado global e, de facto...
Esse é outro aspecto.
Essa questão, não é?
Da passagem para os 6 anos tem outro aspecto. Eu recordo-me de um dia ficar. Esta é uma coisa que me ficou na memória. Um dia visitei uma faculdade em Manaus, onde havia um curso de 3 anos. E onde me foi dito que muito poucos estudantes alguma vez fizessem um tratamento endodôntico. Não tinha hipótese. Quase nem sabiam que era um canal. Eu achava que aquilo que era qualquer coisa que me chocava. Quando me dizem que em Portugal há indivíduos que hoje saem de uma faculdade sem fazer uma extração, estamos na mesma.
Não é se calhar a mensagem mais positiva aqui para fechar o podcast, mas é importante nós também refletirmos sobre estas coisas da nossa profissão, não é? Também tentar perceber quais são os caminhos que nós podemos fazer para melhorar o ensino, para que o exercício da profissão também seja mais agradável para os colegas, para os recém-colegas, não é? Estarem cada vez mais munidos de formação e cada vez mais sólido para também poderem integrar o mercado de trabalho e as coisas funcionarem de forma harmoniosa.
Há dias pediram um depoimento para o Livro Branco, que vai ser agora publicado. E eu terminei mais ou menos assim. O que é que eu acho que vai acontecer nos próximos anos? Independentemente dos esforços, e isto eu teço homenagem a vocês que estão cá dentro da Ordem, porque sei sou testemunha disso, como tu sabes, sou testemunha do que se passa aqui dentro, por proximidade com os dirigentes. Há um esforço titânico da parte de quem hoje gera medicina dentária em Portugal, com todas as dificuldades que são colocadas pela estrutura de diretiva da Ordem. Mas, independentemente disso, duvido muito que seja possível, mesmo mantendo-se o estatuto que atualmente gere a Ordem dos Médicos Dentistas, que eu acho que não será tão favorável no futuro, mas temo que esta situação atual se venha a agravar. Porquê? A formação vai manter-se, não me parece que venha a melhorar muito nos próximos anos. Não vejo que haja faculdades a fechar. Não vejo que aquilo que foi o exemplo da Holanda há uns anos atrás, há mais de 20 anos atrás, Holanda, que tinha 10 milhões de habitantes como nós e que tinha 7 faculdades, passou a ter 2 e transformou uma terceira em faculdade de odontologia veterinária. Não vejo que em Portugal isso seja possível, com o panorama político que existe. A não ser assim, a situação irá manter-se. Também não vejo que haja um financiamento acrescido para as universidades públicas que permitam uma melhoria da formação e a diminuição do número de formandos. Também não me parece que os interesses da universidade sejam compatíveis com a tal fusão de cursos, que não é apenas só medicina e medicina dentária. São outras áreas científicas que precisam do mesmo tipo de tratamento. Por isso, acho que, enquanto que não houver um substancial aumento daquilo que há bocado falávamos, que é a questão da demanda do dentista pela população, ou seja, nós não sejamos capazes de educar a nossa população no sentido de que eles percebam o que é que podem procurar no dentista, o que podem beneficiar com uma consulta de medicina dentária, nós não vamos ter futuro, não vamos ter futuro próximo. E agora deixa-me só dizer-te outra coisa que me estava a lembrar. Nos primórdios da nossa existência como médicos dentistas, aquilo que a população pensava de dentista que uma ida a um consultório de um médico dentista significava um dente a menos. Isto é, ou isto era, digamos, um pensamento generalizado na população, que ainda hoje se mantém. E eu tive a oportunidade de fazer 15 programas, salvo erro, 15 programas na RTP, quando a RTP só existia a RTP no programa da manhã, com a Ivone Dias Ferreira, que agora andei muito nas redes sociais, e o tema foi só este: o que é que você pode pedir ao seu médico dentista? O que é que o médico dentista lhe pode fazer? E limitei-me a passar uns slides, durante esses programas todos, de antes e depois. O tipo que aparecia com os dentes anteriores todos destruídos e que, passado X dias, se fazia a restauração com compósitos. Da ortodontia, de caras que não eram a minha área, da periodontologia. E acredita que normalmente ficava... O programa era uma rubrica durante a manhã de 12 minutos, salvo erro. Normalmente ficava na televisão mais uma hora a atender telefonemas. Porquê? Porque as pessoas que estavam do outro lado, atenção, que aqueles programas da manhã, vocês sabem isso bem, é que os programas da manhã são muito dirigidos a quem está em casa. E a maior parte das vezes a pessoas que têm um nível cultural diferente ou então são reformados. E a ideia que eles tinham era esta. Era o dentista tira dentes. E quando aparece um tipo que lhes vai dizer que, afinal, numa consulta de medicina dentária vulgar, que é possível fazer isto, 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 os tipos não acreditavam. A pergunta geralmente era esta. Isso faz-se cá em Portugal? E, infelizmente, eu acho que, apesar de tudo, este tipo de atitude ainda se mantém.
E depois ainda... Eu acho que a coisa está a melhorar. Eu acho, sim, que há cada vez mais esforços. Acho que a mensagem
mas esforço,
está a passar.
O esforço tem que ser muito dirigido a isso.
Mas temos que continuar.
Aumentar a demanda. Diminuir a dor, que é outro dos aspectos que está no subconsciente das pessoas. É que ir ao dentista significava extrair um dente e agora significa fazer coisas muito boas, mas com dor. Dói sempre qualquer coisa.
As consultas de rotina, por exemplo, ir ao dentista sem ter dor de dentes.
Exatamente.
E eu acho que estamos a caminhar, ou seja, se fizéssemos um censo de medicina dentária hoje, e se fizéssemos há 10 anos e há 20, eu acho que estamos a melhorar, não é? Cada vez mais pessoas acreditam que é importante fazer consulta de higiene oral, as pessoas percebem a prevenção, mas se calhar ainda num grau muito pequeno e isso devia-se
classificar. Isso é outra história. Aí é que eu acho que nós temos, poderíamos, e aí é a responsabilidade política. O papel do dentista no setor público devia ser exatamente esse. Como há um médico de família, devia haver um dentista de família. Que é um generalista, tipo que faz uma avaliação geral do indivíduo, faz o check-up anual.
Claro.
Não precisamos no setor público de ter tratamentos. Porque isso depois pode ser deixado ao privado, com seguros, com sistemas convencionados, seja o que for. Mas o setor público tem essa responsabilidade. É a forma que nós temos de dar um pontapé na educação, na melhoria da educação da população, é precisamente o dentista de família. O médico dentista de família no setor público. Nem sequer é um grande custo para o Estado.
Eu acho que é esse também um dos papéis que nós temos que fazer, em termos até de associação profissional, um dos esforços que temos que fazer nesse sentido. Manuel Fontes Carvalho, queria agradecer. Isto foi aqui uma entrevista muito, muito completa. Conseguimos rever aqui. Dava para fazer, se cá podíamos fazer um podcast só de conversas consigo. Todos estes bocadinhos davam para um episódio por si só, mas conseguimos fazer aqui um apanhado geral. Pronto, e eu acho que é comum, acho que posso falar em termos de representação da medicina dentária, que reconhecemos o papel que teve sempre nestas várias áreas que tivemos aqui a falar. E é, sem dúvida, um nome incontornável da medicina dentária e fazer a história da medicina dentária, o seu nome tem que aparecer em várias páginas, espalhado ali por aí fora. E pronto, queria-lhe agradecer muito aqui esta entrevista.
Eu é que vos agradeço. Sério.
Cuide da sua saúde oral, cuide de si para sorrir melhor.